Essa é a delegada Graciela Foreste Chagas, que atendeu gentilmente ao nosso convite para falar sobre o afastamento da secretária de Assistência Social, Patrícia Kebler, da Casa de Passagem São Nicolau, que aconteceu lá em Sobradinho, que foi afastada ela e diversas funcionárias sobre as crianças, né? Toda uma confusão. Por isso a gente vai conversar com a delegada agora e ela está com pressa, então eu já interrompo aqui. Bom dia, delegada.
Bom dia, ouvintes da rádio aí de Fumoso, Rádio Planetário. Na verdade, nós recebemos na semana passada uma documentação oriunda da Vara da Infância e Juventude, dizendo que eles haviam sido procurados por pessoas pedindo para não serem identificadas, com denúncias que relatavam diversas situações graves praticadas no interior da casa, né, por algumas das cuidadoras e também com, vamos dizer assim, e também pela responsável, que na época era a secretária de Assistência Social. Os relatos eram de situações como oferecimento de comidas vencidas, falta de comida, castigos, ameaças, xingamentos, né? Várias outras passagens que incluíam descrições pormenorizadas de fatos graves, como o isolamento em quartos, né? Alguns dessas crianças teriam ficado isoladas nos seus quartos por mais de um mês, só podendo sair para comer e ao banheiro. E elas eram obrigadas a fazer tarefas assim de faxina da casa constantemente, com de boa, no banheiro, enfim, que não era um mero auxílio, né?
Uhum.
Enfim, uma série de situações, né? Episódios que incluíram, por exemplo, uma situação onde todas tiveram seus cabelos cortados drasticamente, bruscamente, em razão de uma de terem encontrado piolhos e ter sido dito que não adotariam outra providência, que iam cortar os cabelos delas todas, né, especialmente das meninas, que causou um grande abalo também. Enfim, uma série de circunstâncias, né, e especialmente de ameaças e alguns maus-tratos, agressões físicas, banhos frios, né, enfim,
tortura.
Várias situações assim que foram noticiadas, que eram realizadas ali dentro, que nos motivou a instaurar um inquérito policial no mesmo dia e colher uma série de depoimentos para poder representar, né, que foi o que nós fizemos por duas medidas judiciais no mesmo dia, que foi o afastamento dessas pessoas, né, e medidas protetivas em favor das crianças para proibir qualquer tipo de aproximação ou contato dessas pessoas, então, investigadas.
São crimes semelhantes à tortura, né, doutora?
São todas condutas que podem ser enquadradas, a maioria, algumas, né, podem ser enquadradas na lei de tortura em razão da intensidade do sofrimento, né, dessa tentativa de utilizar essas práticas como forma de correção e disciplina, pela condição que as vítimas ocupavam diante, né, das cuidadoras e das demais pessoas da casa, que da gestão da própria casa, né?
Sim. Doutora, não sei se cabe a minha pergunta, mas as outras cuidadoras que não entraram nesse afastamento, elas não podem também ser, vamos colocar entre aspas, acusadas de não terem denunciado?
Na verdade, qualquer tipo de omissão também vai ser apurada, né? Inicialmente, nós estamos verificando que algumas cuidadoras levaram isso ao conhecimento da administração pública, né? Então, nós vamos ter que verificar exatamente o que foi levado à administração pública. O Conselho Tutelar teria levado algumas notícias, não desses fatos de maus-tratos e dessas circunstâncias mais graves, mas teriam levado ao conhecimento do Ministério Público, que fazia, vamos dizer assim, a fiscalização permanente do local, né? tem lá, né, a periodicidade das verificações, das visitas e tudo mais. Então, tudo isso nós vamos ter que apurar dentro da investigação, para ver, na verdade, quem pode ser responsabilizado por ter agido, ter tido a conduta ativa, né, a ação, e quem por ter se omitido. Quem tinha o dever legal de evitar, né, que esses fatos acontecessem, enfim, não fez o que deveria fazer.
É, porque na realidade, onde há omissão, existe um crime também. Quem estava dentro da casa, se não levou ao conhecimento das pessoas com poder para tomar uma atitude, também se omitiu. Se o conselho tutelar, e existe lei para isso, também não fez nada, porque eu tenho a manifestação no conselho tutelar, eles disseram que foram proibidos de fazer visita, né?
Exatamente.
Se eles foram proibidos, o que eles fizeram?
Levaram
isso
ao conhecimento do Ministério Público, essa proibição. Né?
Foi levado. Durante quanto tempo? Se aqui eles afirmaram que em 2021 já haviam feito. Nós estamos em 2023.
É, e não foi só o Conselho Tutelar. Na verdade, alguns depoimentos colhidos de outros secretários de municípios da região, porque aqui nós temos na região Centro-Serra aproximadamente 9 municípios.
Uhum.
A casa está sediada em Sobradinho, mas os demais municípios da região Centro-Serra mantêm um convênio com o município de Sobradinho, ou seja, mandam para cá, eventualmente, as crianças e adolescentes dos seus municípios de origem quando há necessidade de acolhimento institucional e pagam por esse,
sim,
acolhimento, né, mensalmente um determinado valor. E essas secretárias, secretários desses demais municípios que foram ouvidos até agora, disseram que também em determinado momento a secretária de assistência social, que está atualmente afastada da gestão da casa, proibiu todos de ingressarem na casa. Né? Então, assim, proibiu não só os conselheiros, proibiu todos os membros da rede, de toda a região.
E ninguém achou estranho isso, delegado?
Secretário de Assistência Social. Não, eu tomei conhecimento disso em uma determinada visita à casa, porque como a Polícia Civil representa seguidamente por acolhimento de crianças vítimas de crimes,
uhum,
quando eu cheguei lá, foi realmente feito um contato com a secretária para ver se ela autorizaria meu ingresso na casa. E ela autorizou, e daí eu até achei engraçado, porque na época a coordenadora me disse, não, aqui só entra quem, eu tenho que contatar a secretária para ver se ela autoriza o ingresso. E isso foi levado ao conhecimento, não por mim, mas por outras pessoas, ao juiz da Vara da Infância e Juventude da época, ao Ministério Público, e se promoveu uma reunião com toda a rede. Eu recordo dessa reunião. Só que essa gestão da parte administrativa, ela não cabe à Polícia Civil. Então,
sim,
assim, o que foi decidido ao final quanto a essa questão, eu não poderia lhe dizer. Mas creio que o Ministério Público poderia esclarecer melhor essa questão.
Uhum.
O que, né, que foi feito quando o Ministério Público tomou conhecimento dessa proibição do Conselho Tutelar ingressar na casa? Porque, na verdade, isso é totalmente ilegal.
Exato.
Inclusive, o Conselho Tutelar, ele não pode ter o seu trabalho obstaculizado, né? Por nenhuma...
E não pode ser cerceado o direito do Conselho Tutelar ter o contato, né?
Com certeza. E depois, quando conseguiu ingressar na casa, relatos das conselheiras foram no sentido de que havia uma exigência de que fosse um trabalho assistido, por exemplo. Eles não queriam permitir que as crianças mantivessem um contato de forma particularizada com as conselheiras.
O que também é proibido,
porque,
pela lei,
exatamente,
é proibido.
Que também é uma conduta ilegal. Então, assim, algumas questões, né, só o Ministério Público vai poder esclarecer. É, agora, o que eu quero deixar bem claro é o seguinte, a Polícia Civil tomou conhecimento desses fatos na terça-feira da semana passada. E no mesmo dia instauramos inquérito, providenciamos as medidas legais cabíveis e a instrução do procedimento. Né? Por quê? Porque esse controle extrajudicial do que acontece dentro da casa de passagem não é feito pela Polícia Civil. Esse controle, essa fiscalização, esse acompanhamento periódico, Ele é feito pelo Ministério Público pela Vara da Infância e Juventude.
Sim. Não, isso é de nosso conhecimento.
Sim.
Até quero parabenizar a senhora pela atitude de ter feito isso, porque não se tem noção, porque pelo que a gente está sabendo aqui também, desde 2021, a senhora imagina quantas crianças passaram pela casa de passagem e estão até hoje, ou devem estar até hoje, traumatizadas de uma forma muito pior do que estariam se estivessem com suas famílias.
Esse foi o relato que muitas fizeram na semana passada, na terça-feira à noite, quando o conselheiro conseguiu ingressar na casa. Muitas disseram para as conselheiras, que já prestaram depoimento aqui na delegacia, que preferiam estar lá onde estavam antes de serem acolhidas, naquelas circunstâncias em que elas estavam, que já era criminosa, tanto foram acolhidas,
sim,
do que estar no interior da casa passando por essas situações. E isso motivou, inclusive, que diversas das crianças ali institucionalizadas se automutilassem, que foi o que o conselho localizou quando entrou na casa e providenciou atendimento médico, hospitalar, enfim, porque essa intensidade do sofrimento gerou, né, essa conduta, que ela é até uma conduta que acontece muito nesses casos, né, de, vamos dizer assim, de total desespero psíquico, psicológico, enfim, porque uma das meninas, por exemplo, que se automutilou, relatou para as conselheiras que estava um mês, que ela teria ficado um mês trancada no quarto e ela só podia sair para comer e para ir ao banheiro, né? Coisa que nenhum presidiário é submetido, nem a pessoa que praticou um crime. Ela, no nosso país, ela permanece em isolamento, que não permita que ela saia da cela, por exemplo, X tempo no dia. E ali nós tínhamos um espaço que era justamente um espaço que se esperasse que fosse o inverso daquela realidade que elas vivenciavam, né? Um espaço acolhedor, construtivo, né? Que proporcionasse um ambiente totalmente diferente daquilo que se constatou.
Isso é muito triste, né, doutora?
É terrível.
É terrível
como... porque é uma parcela, eu costumo dizer, oculta da sociedade, né? Porque fica ali quase que escondido do resto da sociedade uma realidade que ninguém toma conhecimento. E que bom que essas pessoas que procuraram o Poder Judiciário para fazer essas denúncias anônimas foram até lá. E, ao que me consta, também já havia várias suspeitas de situações de irregularidades nesse período. Não da prática desses crimes, mas essas irregularidades, como proibições de ingresso na casa, essa gestão que não autorizava as equipes técnicas, psicólogos, assistentes sociais, acessar a casa e as crianças de uma maneira adequada, feita de uma maneira precária, comprometida, né?
Teoricamente, enfim, a justiça deverá responsabilizar a todos, né, que de uma forma ou de outra também se deixaram, porque no momento que tu tens um cargo público, seja ele conselho tutelar, seja ele secretário, assistente social, e foi cerceado o direito de cumprir aquele que é o teu dever de entrar lá, como aí eu tenho que falar no conselho tutelar, ah, eu fui proibida de entrar. Bom, se eu tenho, a minha obrigação é entrar lá, eu tenho que denunciar para alguém. Se foi denunciado na promotoria e o promotor também não tomou atitude, alguém acima do promotor vai ter que penalizar, inclusive, o promotor.
Né? Pois é, essa
porque
é questão...
isso está no código, está lá na lei das crianças. Então, isso é uma coisa muito delicada e eu creio que isso aí vai dar um processo muito grande e que eu espero que agora não fique escondido, né, doutora?
É, porque é realmente uma questão delicada, é uma questão seríssima, né, e eu acho assim que chocou não só a nós na atuação do caso, mas assim a toda a sociedade, assim,
exato,
a gente percebe uma comoção hoje na sociedade aqui em Sobradinho como um todo. É, de pessoas que, inclusive, eram colaboradoras da casa, né? Levavam doações, levavam coisas para casa de maneira sistemática, né? Eu recebi aqui no meu gabinete um senhor logo que ele ouviu as notícias, para me dizer o seguinte: no mês de fevereiro, minha sobrinha, que mora nos Estados Unidos, vem para cá todos os anos e trouxe duas malas cheias de roupas com etiquetas ainda, né, para que essas crianças utilizassem. De 0 a 18 anos eram as numerações. E ele disse que foi até casa, que entregou essas roupas, e ele ficou muito preocupado, porque, inclusive, uma das denúncias que nós recebemos é que parte dessas doações, ou, enfim, algumas doações de roupas novas, com etiquetas, eram comercializadas, inclusive, em páginas de redes sociais, como esses Faces Brick, enfim. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? A cada dia chega uma informação que nos surpreende ainda mais. Mas essa questão das eventuais responsabilidades e omissões, sem dúvida, é algo que precisa ser visto.
É. Olha, doutora, é uma coisa que dói. Eu estudei o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu imagino a senhora como delegada. Se eu, como uma civil que não sei nada, estou achando aqui 500 crimes, mais ou menos, para colocar essas pessoas, eu imagino a senhora, que é uma pessoa de estudo.
É complicado, senhora, é difícil.
Só pelo Estatuto da Criança e do Adolescente já tem muitos crimes, pode ter certeza que tem muitos outros aí no Código Penal e no Código de Mole. Bom, doutora, eu quero agradecer muito a senhora por ter aceito, lhe pedir desculpas novamente pelo atraso.
Não é problema.
Mas a gente aqui também estamos enfrentando, não tão grave quanto isso que aconteceu com essas crianças, estamos enfrentando aqui um surto grande de dengue na região, que também é preocupante, né?
Sim, com certeza.
Eu quero agradecer muito a senhora e desejar que a senhora consiga levar nesse seu inquérito, consiga encontrar todos os culpados e indiciá-los a todos e que a justiça seja feita, né?
Sim, eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer que quero fazer um reconhecimento ao papel da imprensa, especialmente nesses casos, né? Porque que bom que hoje nós vivemos em uma realidade em que a imprensa ela leva o conhecimento da sociedade a essas questões, né? Eu creio que, como servidora pública, eu faço questão, sempre que eu posso, esclarecer o que a polícia, como representante da Polícia Civil, o que a Polícia Civil está fazendo, né? Porque eu creio que é uma obrigação nossa trazer essas respostas para a sociedade, e a imprensa tem esse papel fundamental, que é fazer essa ponte, né, e levar o conhecimento da sociedade às coisas que acontecem. Então, assim, é fundamental esse trabalho de vocês também. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? E eu, na verdade, estava preocupada porque eu tenho uma série de depoimentos hoje que seguem em razão dessa investigação e eu não queria deixar de atender o pedido de vocês para participar do programa. Fico muito feliz, né? E um bom dia a todos.